Comentamos no domingo passado sobre crentes que praticamente não têm obras para mostrar, que não é o normal, não é o natural, não é o que se espera de alguém que tem uma fé viva. E já vindo de uma mensagem no domingo atrasado sobre a famosa passagem em Tiago, capítulo 2, em que ele fala de fé viva e fé morta. Mas o fato é que eu toquei no assunto de galardões, falando então da recompensa das obras, recompensa que os crentes teriam. Eu falei que estava pensando em pregar uma mensagem só sobre o assunto galardões e, de fato, vou fazer hoje. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 15. Lemos esta passagem, inclusive, na mensagem passada, mas não desenvolvemos a questão dos galardões. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra lida e por outras partes dela que ainda serão lidas no decorrer desta pregação, focalizando o assunto dos galardões. Um assunto que, por um lado, é bem tratado na tua palavra, por outro lado, é muito pouco explicado. Mas está do jeitinho que tu queres. Então, de fato, que nós aprendamos aquilo que tu desejas, que adquiramos o conhecimento sobre galardões, nem mais, nem menos. Obrigado pelo privilégio de podermos estudar calmamente a tua palavra e meditar nela, que seja para o benefício de cada um de nós que está ouvindo. Em nome de Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Essa passagem se refere exclusivamente a crentes, pessoas que já lançaram o fundamento das suas vidas sobre o Senhor Jesus Cristo. Isto está muito claro. Paulo, então, fala aqui que ele lançou o fundamento como prudente construtor, falando das doutrinas básicas, o ensino básico. Alguns, inclusive, entendem essa passagem como se Paulo estivesse falando para outros pregadores com o cuidado que eles devem ter de falar de boas doutrinas e tudo. Pode ter um sentido aí, mas, pessoalmente, prefiro levar sobre a responsabilidade que Paulo está colocando sobre cada crente quanto ao que vai construir de vida, de ações, de reações, de atitudes, de pensamentos, de obras, de tudo, o que vai construir sobre o fundamento, no caso, a fé que exerceu sobre Jesus Cristo, depois de ouvir uma pregação saudável, depois de ouvir como é que a salvação pode ser obtida, uma vez alguém ouvindo, pelo Espírito já iluminando, entendendo isso, exerce fé sobre Cristo, então está resolvida a sua questão eterna. Convertido a Cristo, nova criatura, cidadão do reino dos céus, embaixador de Cristo nesta terra, todas essas condições se realizam, embora ainda vão se desenvolver, mas já estão decididas quando alguém se converte a Cristo. Daí para frente vai ser uma vida totalmente diferente. Todas as coisas ou antigas já passaram, 2 Coríntios 5:17. Eis que se fizeram novas. Que todas as coisas? Meu cabelo é o mesmo. O carro é o mesmo de quando me converti ontem, alguém poderá dizer. Minha mulher é a mesma, a casa é a mesma, o salário é o mesmo. Ué, minha cabeça, minha inteligência é a mesma. Meus olhos são da mesma cor. Como é que tudo já passou, ficou para trás? Tudo se fez novo. É porque é tão radical a mudança que se processa na mente, especialmente no espírito, que agora foi religado a Deus, e a maneira como a pessoa vai enxergar, até filosoficamente, a vida, a parte existencial daquele cidadão ou cidadã mudou completamente. Ele não tinha contato com Deus, agora não só tem contato, como é um filho de Deus. Os propósitos dele, os planos, os projetos, as alegrias e as tristezas, os padrões que vão regular esta alegria ou esta tristeza, mudaram completamente. Então é uma mudança tão grande que eu acho que Paulo achou que a cor dos olhos, a casa, o carro, o salário, pouco vale comparado com o tamanho daquilo que mudou. Então eu disse logo, tudo passou. Eis que tudo agora é novo. E deixando essas coisas circunstanciais daqui como absolutamente secundárias, para não dizer desprezíveis. Então, é sobre esta vida construída após a conversão que Paulo trata aqui. E é o que ele chama de obra. Obra é tudo o que o crente faz entre a conversão e a morte. Pronto, essa é a obra. Uma palavrinha que expressa de uma maneira ultra compacta, resumida, muita coisa. A obra que cada um vai edificar é tudo o que você vai fazer, pensar, e que vai poder ser resumida como a sua própria vida. A essência dessa obra vai variar de valor. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, obviamente são materiais de produtos de valor, de essência completamente diferentes, valores diferentes. Então ele ensina que essa obra, ou o conjunto da sua vida pós-conversão, vai ser provada pelo fogo, no caso aqui, o julgamento do Senhor Jesus Cristo. Ele vai julgar, vai examinar, vai testar, e alguma coisa vai desaparecer. E o que ele gostou, o que o agradou, vai permanecer. Então, algumas coisas desaparecem na prova. Vá querer provar pelo fogo um monte de feno. O que vai ficar? Nada. Vai desaparecer tudo, porque o feno não aguenta, não suporta a prova de fogo. Agora, pode molhar feno à vontade, que a prova da água o feno aguenta, mas não de fogo. Então, a ideia que dá aqui é que Cristo exercerá um julgamento rigoroso, no sentido de santidade, como se esse fogo fosse a exigência santa dele, o padrão altamente exigente da sua santidade, e tudo aquilo que foi aprovado por este fogo, ou este julgamento com base nesse padrão, fica, permanece. O que não foi do agrado dele é queimado, é nem lançado fora, mas aqui fala até em dano. Mas eu entendo que esse dano é a perda. É a perda de muito que ele fez na vida. Não é que alguém vai para a vida eterna carregando um dano no sentido de sofrer lá ou coisa assim, que seria contradizer a ideia de uma felicidade total e absoluta lá no céu, quando Deus enxugará de todo olho, toda lágrima. Então, esse dano aqui, entenda, aqui no versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. O dano é a perda daquilo que ele fez, tanto construiu, tanto fez durante décadas de vida pós-conversão e perdeu. Não valeu. É assim que eu entendo a ideia de dano aqui. Nada a ver com a salvação, como já expliquei, já está garantida desde o lançamento do fundamento que é Cristo. Quanto mais valorosa a obra, mais resistirá ao julgamento do Senhor Jesus Cristo. E esse valor é proporcional ao que agradou a Deus. Proporcional ao que ficar, ou de maneira proporcional ao que ficar, o crente receberá o seu galardão. Está aqui no versículo 14. Como é esse negócio de galardão? Primeiro, é uma palavra muito pouco usada no português, que até nos atrapalha um pouco a entendermos, mas não precisa complicar. É muito simples. No grego, esta palavra significa simplesmente recompensa. Só isso. Recompensa pelo trabalho, ou um pagamento, ou um salário, como é normalmente utilizado lá. Claro que não vamos aplicar literalmente ao ponto de achar que é uma espécie de um salário que Deus nos paga, o que está nos devendo, porque o salário é uma dívida que o empregador tem com o empregado. Não precisa levar até este ponto. A palavra era usada, sim, como recompensa. Aliás, uma recompensa até era uma surra, poderia ser uma recompensa. Como um prêmio era uma recompensa. Então pode ter um sentido bom ou ruim, não importa. A ideia é recompensa. Então, simplesmente, quando pensar no termo galardão, não precisa achar que é um termo meio misterioso, aí usado especificamente para essa gratificação que Deus vai nos dar, essa retribuição, mas uma coisa meio misteriosa e meio mística. Não, é recompensa. Então, cada um vai receber a sua recompensa, receber da parte de Deus. Em que se constituirá exatamente esse galardão ou essa recompensa? Não sabemos. É um mistério, é escondido de nós. Mas o que é mesmo? É estar mais perto de Cristo do que o outro? Mais perto como? Fisicamente? A morada celestial vai estar mais perto em metros da morada de Cristo, onde ele estará lá no trono dele, do que o outro que recebeu um galardão menor? Acho muito improvável ser assim, como certos charlatões, pastores que fazem um cemitério perto da igreja e colocam que era comum em alguns lugares ter um cemitério perto da igreja, para os crentes e tal, e vende e bota o túmulo do pastor no centro. E quanto mais perto do pastor, mais caro o terreno. Fizeram muito isso. É a ideia que dá esta aí, quanto mais perto dele, é mais caro, porque tem mais privilégio, coisa desse tipo, enganação pura. Então, é estar mais perto de Cristo? Não sei como seria esse mais perto. É riqueza dentro de valores celestiais? Eu não sei o que seria riqueza dentro de valores celestiais materiais. Não posso imaginar isso. Alguém fala em capacidade de serviço, porque há a ideia que haverá muito o que fazer no céu, não temos também a menor noção de que tipo de serviço é esse, e com certeza não será um serviço cansativo do tipo que veio como uma maldição de Deus ao pecado e que ganharás o pão com o suor do rosto. Então nós associamos sempre serviço com a ideia de suar, trabalhar, receber salário para poder viver nesta luta contínua. Então, é uma pena que a gente muitas vezes relaciona serviço com dureza, com suor, com sofrimento, com cansaço. Mas não é sempre que serviço está envolvido com isso obrigatoriamente. Aliás, nós mesmos, nosso serviço cristão, tem muito prazer dentro. Apesar que tem cansaço, porque nós somos fisicamente frágeis e cansamos. Mas pode tirar da cabeça que, inerentemente, a ideia de serviço tem que estar atrelada à ideia de cansaço negativo. Então, deverá ter muito serviço no céu para prestar a Deus? Eu creio que sim. Deus fala pouco nisto pelas Escrituras, mas é muito provável que tenha. Então, alguns acham, não, o galardão é a capacidade de prestar mais serviços a Deus sem cansar, sem a canseira da vida aqui, e com muita alegria, com muito gozo. É uma capacidade maior de servir. Pode ter sentido? Outro fala da ideia de maior gozo também, que para mim faz sentido também, talvez mais ainda, já toquei isso na semana passada. É alguém sentir mais gozo internamente do que outro. Não se fala em sofrimento no céu, mas será errado falar em intensidade de gozo no coração, lá no céu? Talvez não seja errado. Inclusive, Cristo fala em maior ou menor recompensa. Ele fala em variedades de sofrimento no inferno e fala de variedades de algum tipo de situação no céu. Ele fala disto. Então, das ideias que eu tenho ouvido e lido, que não passam de ideias, que a Bíblia não nos dá essa cancha aí no sentido de termos uma ideia do que era, não dá. Mas a noção de gozo espiritual na presença de Cristo e de Deus, eu acho gostosa, mas não me atrelo a ela e nem brigo por ela, uma vez que é só uma sugestão. Mas vamos ver, por pouco que tenhamos na Bíblia sobre o assunto de galardões, temos algumas coisas, vamos ver algumas características. Antes de vermos as características em si, eu quero meditar um pouquinho na própria existência dessas recompensas. A maravilha que é haver essas recompensas. Nós éramos pecadores, sempre ofendendo a Deus, destinados ao inferno, nunca poderíamos nos livrar desta condenação. O Senhor Jesus Cristo vem enviado pelo Pai, e Ele adquire forma humana, vive uma vida santa, sem pecado, é traído, entre aspas, no sentido de que Ele sabia que ia ser traído, mas traído tirando as aspas, no sentido de que Judas é um grande um traidor, sim, foi traído, morto, ressuscitou 3 dias depois, voltou para o céu, e com o sangue que Ele derramou aqui, Ele adquiriu o poder de nos salvar, nos oferece a salvação gratuitamente, nós cremos nele, uma crença, uma fé dada por Ele próprio, através do Espírito Santo dEle que nos dá essa fé, e somos então salvos, absolutamente livres, numa demonstração maior que o mundo já viu de amor, no caso de Deus, do Deus triuno para conosco. Só isso justificaria alguém servi-lo por toda a eternidade, sem receber absolutamente nada em troca. Eu posso até dizer a palavra em troca. Nada por nada. Seria suficiente, já justificaria. Nós queremos trabalhar, servir Cristo toda a nossa vida aqui e toda a eternidade sem pensar em mais nada. Porque não já basta? É impressionante. E mesmo assim, nunca pagaria uma dívida se tivéssemos dívidas com Ele. E no caso, não temos mais dívida no sentido de pagar. Nós temos uma dívida de gratidão, de uma paixão por Ele, de uma vontade de servi-lo. Então, é uma dívida e não é. Não é no sentido que nós temos que pagar uma conta, mensalidade no céu, vão me servir tanto por ano, por milênio, lá no céu, vocês têm que pagar aí em longas e módicas prestações, mas vocês vão me pagar esta salvação. Não. Então, nesse sentido, nós não devemos nada a Cristo. Mas é chocante, por outro lado, dizer, nós não devemos nada a Cristo. Opa, tem uma coisa aí esquisita, porque eu devo tudo a Cristo. Então, é um débito que não é. É um débito de coração, de uma tremenda, inesgotável vontade de servi-lo, e amá-lo, e servi-lo, e glorificá-lo, e honrá-lo. Nesse sentido, é um débito. Mas se tudo isso fosse pouco, como se fosse pouco, Deus ainda nos dá prêmios por sermos obedientes. É demais. É bondade demais, eu fico com medo até nós ficarmos manhosos. E acho que muitos somos. Sabe, menino manhoso? Dengoso. Às vezes eu tenho medo de nos estragarmos de tanto dengo que Deus nos faz, tanto carinho com que Ele nos trata, tanto amor com que Ele nos trata. Mas é esse o nosso Deus. Agora a gente pode imaginar um assassino condenado a 200 anos de prisão. Eu não estou exagerando, porque tem pessoas que são condenadas mesmo a séculos de prisão, porque as penas se somam, muito mais do que o período de vida que a pessoa ainda tem para viver, mas é assim que funciona a justiça. 200 anos de prisão, ele garante estar arrependido, e na ideia aqui, para funcionar meu exemplo, imaginemos que há uma fiança para este homem milionária. Se alguém pagasse, ele poderia, então, sair. Mas ele convence um multimilionário que está arrependido, que nunca vai mais fazer nada do que fez, pelo qual pagou uma pena, iria pagar uma pena de 200 anos, e o milionário paga a conta dele, e ele então, solto, resolve de boa vontade servir aquele homem por toda a sua vida. E lá vai. Depois de alguns anos, o rico o chama e diz, aqui está um prêmio, um presente valioso para você, pelo seu bom comportamento e pela sua fidelidade comigo, pelo que você me serviu. O outro ia reagir, mas, senhor, eu não fiz nada mais do que a minha obrigação e o meu desejo de lhe servir. Depois de me libertar daquela forma, só o senhor me deixar ter um lugarzinho aqui na sua mansão, já é bondade demais, eu não mereço nem estar aqui. e fico constrangido com esse tratamento, em grau infinitamente maior. É exatamente isso que Cristo faz conosco. Paga a nossa dívida com a sua própria vida, nos livra do inferno, nos leva para o céu com Ele, viver eternamente no lugar maravilhoso, de tão maravilhoso que nós não podemos nem imaginar como é, e ainda nos dá prêmio por serviço e por uma vida que o agrada, tudo isso por iniciativa dEle. Talvez eu deva dizer, irmãos, isso é maravilhoso, e é mesmo, mas o importante não é você ouvir eu dizer que é maravilhoso, é você de coração achar que é maravilhoso, a ponto de você, pessoalmente, à parte do que o pregador está dizendo aqui, você pessoalmente, convictamente, se sentir constrangido, encabulado, diante de tanta bondade do Senhor Jesus Cristo. Você se sente indigno de receber tanto amor? Você reconhece que recebeu um amor, um carinho, uma atenção muito maior do que você merece? Concorda que só um lugarzinho pequenino no céu de Deus, no céu puro, santo, feliz de Deus, você, um lugarzinho já seria muito para você? Pense, medite. Às vezes eu tenho medo de nossos corações estarem engordurados com tantas coisas mais fúteis desta vida, que perdeu a sensibilidade de se tocar com o tamanho do que eu estou dizendo aqui e do que a Bíblia nos revela, e olharmos para isso com uma certa frieza. Ah, é que bom, legal, joia, massa. E não passa muito disto. E não temos no nosso coração uma vibração, como muitas vezes nós lemos autores que se sobressaíram pela beleza dos seus livros, pelo que conseguiram, especialmente, hoje tem poucos, mas certas épocas produziram autores que tinham comunhão com Deus e tal, e uma vibração. Estou me lembrando aqui mais dos puritanos, mas não é só os puritanos, mas eles são espetaculares nisto, em transmitir uma vibração intensa, profunda, de felicidade, de gozo, de um senso de indignidade diante de Deus, de não merecimento destas coisas todas. É uma pena. Vamos para frente, mas talvez seja sinal dos nossos tempos mesmo, que a nossas cordas espirituais vibram muito pouco e se alegram intensamente com muito pouca coisa, que qualquer lixo que o mundo nos oferece, nós estamos vibrando muito mais. É uma pena. Mas fique, então, com essa meditação, com essa reflexão, com esse desafio, para você meditar mais nisso e até tratar diante de Deus. Senhor, eu ouvi aquilo e eu leio na Bíblia sobre esse assunto, galardão e tudo, e me toca tão pouco. Ainda fico até meio chateado, porque não sei que negócio de galardão é esse, tu não explicaste para mim. Ainda vai reclamar, talvez, sem reclamar diretamente, mas é, que pena, sei lá, negócio misterioso aí, não sei como é isso. Então, e precisa saber como é exatamente. Não é suficiente saber que você vai receber prêmios, recompensas, pelo que você vai construir de vida em cima do fundamento de Jesus Cristo? E nós acabamos com a tendência infeliz de dar pouco valor aos galardões, porque nós somos tão materialistas, tão agarrados às coisas deste mundo, que a gente se acostuma a ver, pegar, usufruir agora, comprar, receber e curtir aqui, agora, rápido. Os galardões são bens espirituais, invisíveis aos nossos olhos hoje, reservados para o futuro, quando nós vamos ter uma outra dimensão de vida, e nem saberemos, e nem sabemos como serão. Então, em termos do nosso senso, dos nossos sentidos mais imediatos aqui, com os quais nós vivemos, eles têm pouco apelo. E termina pensando, é muito misterioso, esse negócio de galardão. E depois eu penso nisso, depois eu estudo sobre isso, é muito remoto, é lá na outra vida. Ah, entendi, é na outra vida, é para onde você vai daqui a uma hora e meia, no acidente de carro, é isso que você está dizendo? Ah, é na outra, depois você pensa nisso, e não sabe que amanhã está o resultado do exame lá, 3 semanas de vida, é isso que você está dizendo assim? Na outra vida, porque nós mesmos crentes temos essa mania
de considerar a vida no céu como coisa muito remota. E é exatamente o contrário que deve ser. Não pensais nas coisas que são do alto, mas nas que são aqui. Não pensais nas coisas que são do alto, Colossenses 3, 1 e 2. Não nas coisas que são aqui da terra. É o contrário, está a Bíblia cheia de passagens mostrando exatamente isto. O entesourar dos nossos galardões deve ser lá para cima, considerando o tempo todo as coisas do alto, investindo no alto, investindo no alto. Mas não, é do alto, é remoto. Remoto, vago, misterioso, confuso, meu negócio é 2 e 2 são 4, eu gosto de pegar, de ver. Então, deixa para depois disso aí. Errado. Eles têm muito mais valor do que as coisas daqui. Galardões que você já tem hoje no céu, tesouro que você já tem acumulado no céu hoje, valem muito mais do que tudo que você juntou aqui na terra. E tem um peso eterno muito grande, tem valor muito maior do que seus bens daqui e até suas alegrias aqui. O próprio Jesus muitas vezes usou os galardões como incentivo para os seus discípulos enfrentarem perseguições. Um incentivo. Eu não sei se você está usando os galardões como incentivo para as dificuldades. Está perdendo uma grande, quer dizer, uma arma. Está perdendo uma arma que você tem como crente para anular ou pelo menos tirar o tamanho do impacto das coisas negativas e difíceis que você enfrenta. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados quer dizer felizes. É literalmente isso. Tanto faz você dizer bem-aventurados como felizes. Mesma coisa. Felizes sois quando... Não, estou no 10 e 11. Não, 11 e 12, exato. Felizes sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ele incentiva claramente... Vão ser perseguidos? Vão sofrer por causa do Evangelho? Coitadinhos, ah, que pena, aguentem. Felizes, sejam felizes, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ele incentiva. Ah, pode haver na mente de um crente mais sensível a ideia de, não, não quero pensar muito em galardão também, porque dá a ideia que estou querendo trocar com Deus. E vou tocar isso no final da pregação, que realmente devemos evitar a ideia de que estou muito ligado aqui para fazer uma troquinha aqui, um escambo com Deus, troca ali, me dá ali. Não deve ter essa ideia mesquinha. Porém, para evitar isso, nós deixamos completamente de lado e colocamos debaixo, aí de algum cantinho do nosso cérebro, da nossa memória, do nosso coração, a ideia de galardão para não correr esse perigo e nem consideramos esse assunto, é tolice. Por quê? Porque Cristo mesmo utilizou os galardões como incentivo na hora de perseguições. Então é válido. Senhor, quer saber de uma coisa? Eu vou me alegrar. Porque eu fui perseguido aqui, eu fui humilhado, meu colega gritou comigo porque eu sou crente, mentiu para mim de todo jeito, fez o que quis comigo e eu não vou retrucar na mesma moeda que eu sou crente. Está ruim isso aqui, mas amém. Porque eu tenho galardões no céu e eles estão aumentando à medida que eu enfrento esses problemas. Beleza, lícito. Então você se lembrar dos galardões que você está acumulando no céu e se alegrar com eles, é fazer exatamente o que Cristo disse para fazer. Então não é ilícito, não é uma coisa meio baixa, fraca, de um padrãozinho espiritual muito elementar, se lembrar dos galardões. Cristo os valorizou muito. Quem é você para desvalorizá-los e não dá muito valor a eles? Está perdendo grandes chances de ter momentos de felicidade aqui, em vez de estar reclamando dos problemas. Agora, esse incentivo de Cristo só teria sentido, claro, se os galardões fossem muito melhores do que as coisas daqui. Lógico. Porque se aqui estivesse perdendo coisas mais valiosas do que estão ganhando lá, qual é a vantagem? Não teria o menor senso ele dizer, olha, vocês estão ganhando galardões no céu, mas Senhor, a que custo? Estamos sofrendo aqui duramente, eu sei, mas o que vocês estão deixando de ganhar aí, de usufruir aí, e todas essas causas ruins da perseguição, esse, não vale nada o que vocês estão perdendo ou perderam com isso, as casas de vocês, até filhos que perderam, parentes queimados em fogueiras, tudo isso é pouco, perto dos valores que estão esperando vocês no céu. É claro. Então os valores são invertidos com relação à nossa mente, com relação ao sistema do mundo aqui. Mas é duro a gente entender e aceitar isso. É impressionante como é difícil. Aliás, é até um segredo para quem quer se libertar das coisas daqui, é exatamente olhar para os galardões. É um segredo. Sabe quem fez isso? Moisés. Hebreus 11:26. Ele trocou. O que dá a entender aqui é que foi uma atitude muito consciente de Moisés, quando ele tomou partido dos hebreus e até matou um egípcio que estava maltratando o hebreu e teve que fugir depois. Ele era filho da filha de Faraó. Era autoridade, era alguém talvez intocável, politicamente falando e em termos da estrutura social lá. Estava no palácio, era da corte. Ele trocou. E teve que sair, ó, correndo, fugido, porque matou um egípcio. Hebreus 11:26. Por que você fez isso, Moisés? Que troca que você fez? Por quê? Responde o autor de Hebreus. Moisés considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Por quê, Moisés? Porque contemplava o galardão. Aí. Não vou dizer que Moisés tinha a mesma noção, exatamente como nós temos de galardão, a noção que ele tem de Cristo, que ele tinha de Cristo, obviamente, diferente da nossa, sem tantas riquezas, tantos detalhes, não sei se ele tinha alguma revelação de Deus sobre o Filho de Deus que viria, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, isso é claro, ele sabia que tinham dois sistemas de valores envolvidos. O sistema de valores do mundo, Egito, filho da filha de Faraó, com todas as regalias que um ser humano poderia imaginar nesta terra, de um lado, e do outro, valores celestiais. Como? Num povo que Deus escolheu para ele. E um Deus infinito, um Deus vivo, queria galardoar noutra esfera de existência, depois da vida aqui, de alguma forma, ele iria galardoar, ele iria recompensar. Então Moisés conscientemente topou, quis fazer a troca, abriu mão de um para segurar a outro. Resultado, saiu correndo, fugido, vocês sabem a história, 40 anos lá que ele passou antes de voltar e liderar o povo judeu na saída do Egito, e ficar mais 40 anos rodando no deserto, e como Moisés sofreu, mesmo já chamado por Deus, mesmo já liderando o povo, sofreu calúnia de todo jeito, tudo. No fim sofreu o julgamento de Deus duríssimo, nem pisar ele pisaria na terra prometida, porque procedeu mal um certo tempo lá. Sofreu muito, Moisés, até como um servo de Deus, para servir de exemplo e tudo, mas ele trocou isso tudo. E eu tenho a impressão que nós, se nós rebobinarmos a fita do tempo para trás, para aí, Moisés, vai acontecer isso com você. Troca ainda, ele vai dizer, com mais gosto do que antes, eu acho. Pelo que ele já está vendo hoje como é no céu, que antes ele não vinha. Absoluta certeza que Moisés não se arrependeu. Talvez se ele se arrependeu de não ter servido mais ainda, com mais fidelidade ainda, a este Deus maravilhoso. Então, não tenha cerimônia dos galardões, de se lembrar dele, de usá-los como uma força para você vencer dificuldades e como uma esperança, uma expectativa maravilhosa que você tem lá no céu. Não tenha cerimônia disso, não. Guardado apenas o cuidado que eu já toquei e tocarei lá no final. Agora vamos ver algumas características dos galardões em si. A Bíblia toca no assunto, não desenvolve os detalhes, mas temos o que aprender dessas passagens. Eu quero trabalhar em três pontos apenas e depois encerrar. Primeiro ponto, o galardão será dado a cada um individualmente. Está lá no texto, três vezes a expressão. Estou tirando o texto que já limos. 1 Coríntios, capítulo 3. Lá no final do versículo 10. Porém, cada um. Veja como edifica. Primeira vez. Versículo 13. Lá no final também, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Muitas vezes nós somos levados pelo aspecto coletivo, de que se a gente sofrer, tem que nos ampare, e o pastor está sempre dando orientações e sugestões, e empurrando, estamos juntos na igreja, e em casa temos uma família, no trabalho temos uma equipe. Essa ideia de companhia e de sofrimento conjunto, pelo menos até certo ponto, é confortante e é bom, e devemos tirar proveito disto. Porém, quando chegar a hora da sua obra, vou usar no singular, da sua obra, da sua vida ser julgada pelo fogo de Cristo, não para a questão de situação eterna, que já está resolvido, você vai com ele para o céu, mas examinar a sua vida para lhe galardoar, lhe recompensar, vai ser só você e ele. Chama o pastor para me defender aqui. Chama o fulano aqui para explicar o que eu fiz naquele divã. Não precisa chamar ninguém, porque você está diante do pastor. Está diante do Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade, justo, que conhece os corações. Então ali é você e Cristo. Cadê minha mulher? Cadê meu marido? Cadê os filhos que tanto me apoiaram? Cadê? Sai, sumiu. É você e Cristo. O que você fez por mim? Qual o tipo de vida que você viveu depois da sua conversão a mim? Vou examinar aqui. Vamos examinar aqui, minuto a minuto. Mas, senhor, tu sabes minuto a minuto da minha vida? E disse, eu sei, segundo a segundo do teu coração. Não tenho problema de tempo. Eu quero examinar rigorosamente o que você pensou, o que você fez, como você reagiu. Naquele dia, você se lembra, lá na sua cama, quando você sentiu uma pontada no coração sobre uma atitude que você tomou com o irmão e você prometeu a você próprio pedir perdão. Foi o meu espírito que lhe constrangeu aquilo. Você cumpriu ou você se acovardou? Você se lembra que você disse que se ganhasse aquele valor naquele negócio que você estava fazendo, você ia dedicar tanto para a minha causa? Você se lembra? Você esqueceu? Pois eu não me esqueci, você me prometeu lá dentro do seu coração. Você se lembra aquela pessoa no meio da rua que você, tudo bem, não deu esmola, que de fato não tinha ali no momento, mas o olhar de desprezo que você teve para ele, lá achando que ele estava atrapalhando o trânsito, ou lhe incomodando em pedir coisa batendo no seu vidro, e deu um susto, porque você pensou que era um assaltante. Você se lembra a maneira como você olhou, arrogante, para aquele homem ou para aquela mulher ali, no sol, sujo, sem comida, e você num carrão com ar-condicionado? Você está lembrado daquilo? Pois eu não me esqueci. Só você e Cristo. Cada um vai dar conta de cada centavo de como gastou, de cada palavra que saiu da boca. Isso não é figurativo, é fato. Vai ser um julgamento rigorosíssimo, perscrutador do Senhor Jesus Cristo e você, só você. Você não vai dar conta pela obra do seu marido, não. Da sua esposa, não. Ah, porque meu pai, meu avô, meu bisavô, todos eram pastores. Sabia você. Não, porque você. O que você fez? Então não fique confiando e pensando e se escorando na vida de um ou de outro, no trabalho de um ou de outro, por mais íntimo que esse outro seja, até a sua mulher ou seu marido. Não. É você e Deus. Cuide, porque você vai dar contas. E a vida está passando. E quando é que encerra o período para você dar conta? Não sei. Pode ser hoje à noite. Segundo ponto, o que será recompensado com galardões? Mateus 10:42. Não sabemos exatamente como serão os galardões, mas sabemos pelo menos o que é que vai gerar galardões. Isso a gente sabe. Vamos ver aqui alguns exemplos. Mateus 10:42. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Então, ajudar um discípulo de Cristo nas necessidades mais básicas. Vou ler só algumas passagens, poderia ler muito mais, obviamente. Ajudar nas necessidades mais básicas. Como ele disse aqui, um copo de água fria. Olha o tamanho da sensibilidade de Cristo, gente. Olha o tamanho da sensibilidade de Cristo. Um mísero copo d'água que você dá para alguém que está com sede, um discípulo dele com sede, 70 anos depois, quando você chegar na frente dele, que você fez isso quando tinha 15, morreu com 85, 70 anos depois você estará na frente dele e vai dizer, gostei daquele copo d'água. Que copo d'água, Senhor, que tu deste naquele dia, quando tu tinhas 15 anos de idade, de acordo com a medição lá da terra, esse negócio de tempo, que aqui não vai ter mais, mas quando tu tinhas lá, tá lembrado? Ali naquela rua, pé da calçada aí da rua tal com rua tal, perto do seu primo que morava ali, você estava passando a noite na casa da sua tia. Ah, pois aquele copo d'água que tu deste, eu gostei e eu vou considerar. Irmãos, é assim com Deus, é assim. É muito, muito rigor, muita memória, muito hard. Muita, muita memória, inteligência, sensibilidade, santidade, tudo junto. Esses computadores aí, essas nuvens, que só se fala agora em nuvens, é um hard aí mundial, isso não vale nada, é poeira, perto da mente, do poder da mente do Senhor Jesus Cristo. Não só de se lembrar, mas como de julgar, avaliar e recompensar devidamente. Muito mais do que nós pensamos. Fantástico isso. Um copo d'água, como é que pode? Mateus 6, de 1 a 6, passagem que já foi lida aqui no começo. E eu não vou ler mais, não. Como sempre, o relógio contra mim, ô inimigo. Mas vocês conhecem bem a passagem, já foi lida aqui, inclusive, no início. Então, deixa-me apenas resumir. Exercer justiça com sinceridade, sem o alvo de ser visto. Eu vou querer dar um copo d'água, porque Cristo valoriza, então eu vou fazê-lo em grande estilo, na frente de todo mundo. Ei, pessoal, estou dando um copo d'água. Não precisa fazer esse alarido, porque isso irrita a Deus. E ele não precisa fazer festa, trombeta, ele, tinha me esquecido, prestar atenção. Não precisa. Dá esmola com discrição. Ele gosta disto. Orar em secreto, não é que é proibido orar em público como nós oramos, mas não como uma demonstração de espiritualidade. Esse era o problema dos fariseus, que ele ataca duramente aqui em Mateus 6, neste trecho aqui. Tá, se eu posso orar em secreto, não posso orar lá na igreja. O pastor pede para eu orar e tal. Não tem nada a ver com a outra, é o problema. Agora, se você de fato está preparando a oração em casa, decorou, e doido que alguém peça para você orar, para você mostrar o que é uma espiritualidade, o que é uma oração de fazer arrepiar o pessoal da igreja, não ore não. Você virou fariseu. Pode parar, para. Agora, se é uma oração que vem do seu coração espontâneo, até se tremendo de medo, tudo bem, vai valer muito diante de Deus. Mas não queira ser visto. Quer jejuar? Jejue com discrição. Não faça cara feia. Ai, estou com fome. Jejue naturalmente para as pessoas nem saberem. Mas se souberem, não tem mal em saber de uma circunstância ou outra que você está jejuando, que você doou alguma coisa para alguém. Não tem mal nisto. Agora, não adianta, não vá espalhar gratuitamente. Não vá espalhar para as pessoas verem que você fez. Não. Então não é que é para o crente fazer tudo escondido. Não, temos até que nos incentivar uns aos outros, de dar, de ser liberal, de orar pelos outros. Não tem problema ser visível essas nossas obras agradáveis a Deus. Entendam bem. O problema é o propósito, é a motivação pelo qual você quer ser visto. Este é o ponto. Então, fazer tudo isso com sinceridade dá galardão e agrada a Deus. Lucas 6:35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Bom, eu empresto, agora experimente não me pagar de volta. Eu dou. Ou experimente eu precisar daqui a um tempo e você não me retribuir da maneira como eu lhe dei. Experimente. Mesmo que não tenha uma atitude tão assim, ruim, de ameaça, mas lá no seu coração, esperar. Não espere que a pessoa para quem você deu, é dê de volta. Agora, espera-se que quando você empresta, o outro de fato pague. Porque é uma questão de honra, de cumprir o compromisso. Mas tenha o coração tal que, se o outro não pagar, aí já entra certos detalhes, porque não pagou, podendo pagar, porque o outro é desonesto. De uma maneira muito geral, não espere recompensa naquilo que você dá, que você empresta naquilo que você se dispõe para o outro. É isso que ele quer dizer aqui. Isso tem galardão, isso vale. Essa liberalidade com o dinheiro, com as coisas materiais, é interessante isto. Eu acabei de dizer que as coisas materiais valem muito pouco, não vale nada comparado com as coisas do céu. Verdade. Por outro lado, Cristo é tão detalhista que um copo d'água mexe com o coração dele, R$5 que você deu ou deixou de dar para alguém, mexe com o coração dele também. Então, Deus é Deus do pequeno, dos detalhes. Eu vou dizer numa expressão cuidadosa, do miúdo. Deus vê o miúdo. Ele não só vê milhões para lá e milhões para cá, o grande percentual do que você tem, que você deu, que deixou de dar, as coisas pequeninas, miudinhas, talvez moedas. Certamente moedas tocam a Cristo do mesmo jeito. Como é que você faz com aquilo? Para quem você deu? Por que deu? O que está esperando de volta? O que você deixou de dar? O que você se agarrou a ele? Então, muito cuidado com o uso das coisas materiais, de dinheiro que Deus colocou na sua mão. Porque ele é muito sensível a isso, não se iluda. 1 Coríntios 9, 16 e 17. 1 Coríntios 9, 16 diz, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Bonito isso aqui. Mas se é constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então, anunciar o evangelho de livre vontade é gostoso diante de Deus. É altamente aceitável e ele retribui com prazer. Hebreus 10 e 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Versículo 34, o contexto é de prisão, encarceramento, espólio dos bens. Então, o contexto é no meio de uma grande tribulação, um grande sofrimento, você ainda confiar em Deus. Não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O autor ainda classificou de grande. Pitó diz, ela tem galardão. É grande galardão. Tem muito valor diante de Deus a confiança que você tem nele. Isso é uma coisa bem interna, do coração mesmo. Você tem nele em meio de grandes dificuldades. Como último ponto do que será recompensado, lá em 2 João, versículos 7 e 8, diz assim, 2 João 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. A ideia aqui é não vá ouvir falsos mestres e você deixar sua doutrina ir embora ou ser alterada, perturbada, e você acaba estragando muito da sua vida, da sua doutrina, do que você sabe que você aprendeu, às vezes, à custa de grande sacrifício da parte de outro, que ele ensinou, que ele transmitiu, e João disse, não vão estragar o que eu tentei fazer, apesar de que é uma passagem difícil, que os pronomes aqui pessoais não são muito claros no original. Mas a ideia é, permaneça com a vida e a doutrina sadia. Eu quero encerrar apenas com a terceira parte, que é um versículo só, respondendo quando serão dados galardões. Quando é? Qual é a hora? No tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, falando aqui de crentes, para que cada um, de novo a expressão cada um, hein? Olha aí, interessante, no outro livro, noutra passagem. Cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Exatamente o que Paulo chamou de obra. Resultado da sua obra, a sua vida, o resumo da sua vida. Aqui não tem a palavra galardão, mas a ideia está toda aí, para que cada um receba. Então vai ser no tribunal de Cristo. Quando vai ser o tribunal de Cristo? Nosso pensamento pré-milenista, pré-tribulacionista, que não vou entrar em detalhes, entende que seja após o arrebatamento, quando estiver, então, ocorrendo a tribulação aqui na Terra. Apocalipse 11, 18 mostra a certeza disto, não o tempo, a parte cronológica, não estou argumentando que a cronologia é esta por causa de Apocalipse 11, 18, mas apenas argumentando o fato de que vai acontecer. Então, Apocalipse 11, 18, na verdade as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos. Veja o contraste entre o julgamento com ira dos outros e os galardões para os servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. São dois tratamentos diferentes aí que vai ter. Então, esse momento, independente de quando ocorrerá exatamente, ele vai
chegar. Duas coisas que eu quero lembrar, encerrando. Aquilo que eu já toquei, não precisa mais elaborar. Cuidado com a ideia de troca com Deus. Vou fazer isso para ganhar aquilo, fazer isso para ganhar... Essa ideia mercantilista. Cuidado. E cuidado com o outro extremo de deixar o assunto galardão de lado, não utilizando, ficando com pudor, ou com medo, ou com receio de tocar naquele assunto que é meio misterioso, é meio esquisito. Não é misterioso, nem é esquisito. É muito claro que nós vamos ter galardões e que esses galardões são recompensas da maneira como a gente vive aqui, até alguns detalhes dessas maneiras nós acabamos de ler e ver, e lembrando-se sempre que Cristo utilizou os galardões para animar os crentes nas suas tribulações. Então, pense constantemente nos seus galardões, vibre com eles e usufrua desta certeza. E, por fim, o maior galardão que nós podemos imaginar, que vai ter lá, e aí nós sabemos o que vai ter, mas não sabemos ainda a alegria, o tamanho da alegria que vai ser em nós, porque é impossível avaliar, mas é a própria presença do Senhor Jesus Cristo conosco, e do seu Pai Celestial, e do Espírito Santo. A presença do Deus Triuno conosco, eu vou dizer o contrário, a nossa presença com o Deus Triuno. Então eu encerro com Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 a 5. Coisa bonita. Apocalipse 22, de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro é Cristo. No meio da sua praça, de um em outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, a ideia de serviço aqui, está vendo? Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelos galardões que nos esperam. Obrigado pela maravilha da tua misericórdia, que ainda achando, como que achando pouco que tu fizeste, que certamente tu não achas, mas tu ainda nos concedes essa maravilha dos galardões das recompensas. Muito obrigado, Senhor, porque o teu amor é superabundante. Ele extravasa de doçura, de quantidade, de qualidade. Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos confiar em Ti, que somos salvos e que ainda temos galardões a receber no céu. Obrigado porque não sabemos como será esta recompensa, é para não saber mesmo se tu nos revelaste. Obrigado pelo apoio, o incentivo que Cristo nos deu, lembrando-nos desses galardões, que nós saibamos nos utilizar mais deles no dia a dia, nos lembrando mais e nos beneficiando da lembrança deles para nos fortificar e para sermos exímios poupadores dos galardões celestiais. Não com a ideia daqui de troca, de mercantilismo, de finanças, mas uma ideia de que vai ser muito gostoso receber o que quer que seja de ti, que o que vem das tuas mãos é maravilhoso para aquele que é salvo em Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.